As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O Conselho de Tomar vai ficar sob aviso amarelo devido à tempestade Domingos, que trará novo agravamento das condições atmosféricas durante este sábado, em especial durante a manhã. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera aponta para rajadas de vento que podem atingir os 75 km por hora, para além de chuva com períodos de alguma intensidade. Relativamente à precipitação, o IPMA perspectiva mesmo a continuidade deste quadro até 12 de novembro, pelo menos, cenário acompanhado pela diminuição de temperaturas, principalmente nas máximas, que não deverão chegar sequer aos 20 graus. Assim será até final deste ano. A urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas irá fechar durante todos os fins de semana, agravando desta forma os transtornos que já estavam a ser colocados a crianças e jovens que necessitavam de atendimento urgente. A indicação é confirmada em comunicado pelo Centro Hospitalar do Médio Tejo. Recorde-se que atualmente estavam em curso condicionantes às sextas, sábados e domingos, quinzenalmente, sendo que agora o fecho de portas confirma-se durante todos os fins de semana. Ainda assim, nesse mesmo texto, o CHMT refere que este encerramento programado, ao invés de encerramentos aleatórios e imprevistos, permite que os utentes tenham prévio conhecimento dos constrangimentos existentes. Esta é a solução que garante mais condições de segurança, tanto para a população como para os próprios profissionais, assegurando a adequada prestação de cuidados aos utentes pediátricos, sublinha o mesmo texto, que reforça que, apesar dos esforços dos profissionais de saúde do Serviço de Pediatria para garantir as escalas do Serviço de Urgência Pediátrica, esta programação revela-se como absolutamente necessária. Durante os períodos de fecho programado, os médicos pediatras que se encontram ao serviço do CHMT garantem apenas apoio à urgência interna e aos doentes já admitidos na instituição. Todos os pais que necessitem de assistência em saúde para os seus filhos ou esclarecimento de dúvidas devem ligar o SNS 24 808 24 24 24. Os doentes emergentes da região do Médio Tejo que necessitem de assistência inadiável e transporte de ambulância serão encaminhados diretamente pelo Instituto Nacional de Emergência Médica, através do Centro de Orientação de Doentes Urgentes, para unidades hospitalares adequadas da região.
Rádio F, a primeira a informar.
Esta sexta-feira fica marcada pelo arranque da segunda fase da Liga dos Campeões de Hóquei em Patins. O Sporting de Tomar está de olhos colocados no patamar decisivo e, para isso, só tem de ficar num dos dois primeiros lugares do grupo. Pela frente, os nabantinos terão o Heringen, da Alemanha, nesta sexta-feira, pelas 21 horas, o Noia, de Espanha, neste sábado, pelas 16 horas, e o Valongo, no domingo, a partir das 14 horas. Depois de ter ganho a primeira fase em França, o Sporting de Tomar joga assim em casa. A confiança é a palavra de ordem. Nuno Lopes, treinador dos nabantinos, em entrevista à ERT, perspectivou este conjunto de embates.
O perigo às vezes até somos nós. Portanto, eu relembro a eliminatória que tivemos em França, no Valsum, por exemplo, que era uma equipa teoricamente acessível e foi durante a prova toda. Nós só na segunda parte é que desbloqueámos o jogo, porque a primeira parte o guarda-redes do Valsum fez uma excelente exibição. Portanto, as cautelas são sempre poucas e nós amanhã esperamos o Erlingen com até a primeira bola entrar, a segunda. Vai ser duro de roer. Portanto, depois, o Noia, que é uma equipa completamente, uma equipa da Liga Espanhola, completamente experiente, com jogadores com muita experiência, e que já habituados a estes palcos, e que no fundo é o terceiro, quarto classificado, penso, da Liga Espanhola. Portanto, só isto aqui penso que é um fator relevante e um fator de muita importância. Portanto, o Valongo, conhecemos o Valongo. Aliás, temos andado braço dado com o Valongo nos últimos anos à disputa de coisas semelhantes. Eles têm ganho umas coisas, nós temos ganho outras, e não há dúvida nenhuma que é um adversário com muito valor, que nós já defrontámos e vimos o quanto foi difícil eu jogar com eles há 15 dias, 3 semanas atrás. Portanto, e aqui em Tomar vai ser igual. Portanto, não há de fugir a isso, mas há que olhar para nós, há que pensar que temos argumentos e que temos ideias e que jogamos para ganhar.
O Sporting de Tomar é, nesta altura, o líder da primeira divisão nacional de hóquei em patins, precisamente a única equipa que soma por vitórias os jogos realizados e a única que ainda não perdeu um jogo que fosse. Aliás, os Leões estão numa série de 8 triunfos em duelos oficiais. Nuno Lopes garante que os atletas continuam com os pés no chão.
Sim, até porque eu não deixo que seja de outra forma. Eu e o clube, portanto, em si. Portanto, nós estamos cientes disso, também sabemos o trabalho que vimos a desenvolver. É lógico que se calhar há um mês atrás pensávamos que a esta altura seria difícil estarmos nesta posição, mas já que estamos, acho que estamos com direito próprio, acho que estamos com convictos do nosso valor. Portanto, é a oitava, é a nona, é a décima, é a décima primeira, é a décima segunda, é aquilo que tiver que ser. Portanto, jogamos jogo a jogo, pensamos em ganhar, jogamos para ganhar. Isto, a grande verdade disto é que não vamos ganhar sempre e vai haver alturas em que nós não vamos conseguir ganhar, mas há uma coisa que é clara, é que nós jogamos para ganhar. Quem joga para ganhar está mais perto de ganhar. E jogar para ganhar não é de boca, não é dizer que jogamos para ganhar, porque todos os clubes querem ganhar. Agora, apresentar uma ideia de jogo, uma forma de estar no campo em que de facto jogo para ganhar, é mais difícil. E aí o Sporting Tomar tem, os jogadores do Sporting Tomar têm isso, e nós de facto apresentamos isso fim de semana após fim de semana. Agora, nós sabemos que vai haver uma altura que isso não vai ser possível, nós vamos tentar adiar isso para mais tarde e agora continuar na senda das vitórias e tomar vitórias atrás de vitórias, porque isso também nos dá mais responsabilidade, também nos dá de facto um aumentar de expectativas para quem nos vai acompanhando, mas isto não há outra forma de estar. Portanto, temos que aceitar isso de bom grado e é sempre trabalhar sobre vitórias, é sempre muito mais motivante do que outra coisa. Portanto, há que continuar a ganhar e continuar a motivar e continuar a passar estes obstáculos que nos têm vindo pela frente.
Arranca já nesta sexta-feira a segunda fase da Liga dos Campeões de Hóquei em Patins. O Sporting de Tomar se irá defrontar-se pelas 21 horas a equipa alemã do Erringen. O pavilhão municipal de Tomar será então um palco para esta fase da Champions League. A ERTS irá acompanhar-se o Sporting de Tomar a par e passo. Teremos aqui todos os relatos desta caminhada europeia dos Leões.
Rádio ERTS. Informação.
O Politécnico de Tomar contabiliza até ao momento 1.444 novas matrículas, primeiro ano, primeira vez, no ano letivo 2023-24, com 553 matrículas em licenciaturas, vagas das três fases do concurso nacional de acesso e concursos especiais M23, titulares de TESPs, vias profissionalizantes e estudantes internacionais, 415 matrículas em cursos técnicos superiores profissionais, 166 em cursos de mestrado e pós-graduações e 310 em formação livre, Erasmus, microcredenciações, cursos não conferentes de grau e competências transversais. Se juntarmos a estes números, 86 reingressos, o Politécnico de Tomar tem 1.530 novas matrículas. Os números são confirmados pelo IPT, que aponta para um aumento de 7% em relação ao ano anterior e um aumento de 20% em relação a 2018-2019. Refira-se que pode haver ainda registro para alterações, uma vez que estão em curso matrículas em cursos de mestrado e de pós-graduação. A ERTS já obteve uma reação de Nuno Madeira, vice-presidente do Instituto Politécnico de Tomar, que começou por recuar ao passado e reforçar o papel de três visionários.
O Politécnico de Tomar está, nesta altura, consolidado, sustentável, mas isso depende de três visionários que começaram com o Politécnico de Tomar, o professor Dr. Pacheco de Amorim, a doutora Maria de Rosário Baeta Neves e o doutor Júlio das Neves. E também o apoio de todos os tomarenses e depois mais tarde os abrantinos que apoiaram tanto este projeto. É também importante referir que todas as direções que passaram pelo Politécnico, todos os docentes, todos os técnicos administrativos que passaram pelo Politécnico e os atuais, também fazem com que nós consigamos atingir tanto esses números. São números importantes, é verdade, mas depende dos docentes, depende tanto dos nossos não-docentes também, e também das carreiras que os nossos alunos e ex-alunos têm e da divulgação do nome do Politécnico Nacional e internacionalmente.
Nuno Madeira quis ainda reforçar que o Instituto Politécnico de Tomar é muito mais do que o campus na cidade nabantina, centrando atenções, por isso, em Abrantes e Mação e noutros territórios do Médio Tejo, para além de apostas em concelhos do distrito de Lisboa.
O Politécnico de Tomar não é só Tomar. O Politécnico de Tomar, e esses números são números de várias localizações do Politécnico, o Politécnico de Tomar está em Tomar, como é lógico, é a nossa sede, é o nosso campus principal, mas também temos a Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, com números muito interessantes também este ano, e temos também um doutoramento a funcionar em Mação, em vários locais do Médio Tejo, temos cursos técnicos superiores profissionais, e para além disso, também temos, também nos expandimos para Sintra, onde temos testes também a funcionar, cursos técnicos superiores, profissionais, também em Louras e também em Mafra, onde temos, conjuntamente com a Câmara Municipal de Mafra, a Academia do Ensino Superior, que temos também lá vários testes a funcionar. Portanto, a ideia é expandir o Politécnico para depois, mais tarde, nós consigamos que esses alunos venham fazer aqui as nossas licenciaturas e os nossos mestrados. Ao fim e ao cabo, estamos a fazer o nosso papel de também atrair alunos para a nossa região. É importante também referir que estes números também têm a ver com as parcerias que o Politécnico de Tomar tem com os nossos parceiros, desde as câmaras municipais, Tomar e de Abrantes que nos apoiam, e também dos nossos parceiros, por exemplo, a Softinza, a Erniquid, a Kindril, a Quintec e também a Critical Software, entre outros.
Nuno Madeira deixou claro que a consolidação do IPT é uma tarefa diária, assumindo que este caminho fica mais fácil com parcerias estratégicas.
Não se pode parar e nós continuamos a pensar em novas licenciaturas e também a procurar mais parcerias. Por exemplo, nós temos parcerias no curso de Engenharia Civil, no curso de Gestão e Edificação de Obras, com a Escola Superior de Atividades Imobiliárias, e nestes números, os alunos que são matriculados na Escola Superior de Atividades Imobiliárias não estão aqui, não contam. Portanto, isto é, são alunos que são dentro deste nosso parceiro e matrículas que contam para este nosso parceiro. Temos outras parcerias no PRR, tanto com outros politécnicos, muitas formações em parceria, porque o Politécnico Tomar sozinho não faz nada, temos que ter sempre o apoio de todos os tomarenses, de todos os abrantinos e de todos os nossos parceiros que fazem com que nós tenhamos, nesta altura, uma situação sustentável, sem qualquer dúvida, mas agora queremos passar para outra fase e sempre na consolidação deste caminho do Politécnico Tomar, que é o caminho da nossa região.
O Instituto Politécnico de Tomar, que contabiliza até o momento 1.444 novas matrículas. A Polícia de Segurança Pública irá controlar a velocidade com recurso a radares na Nacional 110, em Carvalhos de Figueiredo, Conselho de Tomar. A informação é da própria PSP no âmbito da ação Quem o Avisa. Será no dia 28 de novembro, entre as 8 da manhã e o meio-dia. Ainda no mapa respeitante ao Médio Tejo, registro para uma ação de fiscalização em Abrantes, na Avenida de Alves Barrota, no dia 7 deste mesmo mês. Na globalidade do Distrito de Santarém, a PSP tem agendado as duas operações, uma na capital escalabitana, a 10 de novembro, entre meia-noite e as 3 da manhã, na zona da Calçadinha, e ainda no Cartacho, no dia 15, na Rua do Progresso, das 8h30 às 12h30.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo, de onde fazem parte os hospitais de Tomar, Sabrantes e Torres Novas, está a apostar na sensibilização para dar alerta para as quedas e acidentes relacionados com a apanha da azeitona. A prevenção é, sim, a palavra-chave como forma de evitar dezenas de acidentes que ocorrem no mencionado contexto e que originam a necessidade de atendimento no serviço de urgência. Estão em causa quedas de árvores, que podem muitas vezes ser fatais, traumatismos graves e acidentes com maquinaria pesada. A sinistralidade durante a campanha da azeitona pode também ocorrer nas fases de transporte ou mesmo no processamento da azeitona no lagar, assim como numa fase posterior do cuidado do olival, alerta o CHMT. As quedas são o acidente mais notificado nos hospitais nacionais, do qual cerca de 5% resultam em fraturas e 5 a 11% em outros danos graves.
Rádio Air, informação.
Cerca de 120 enfermeiros do Centro Hospitalar do Médio Tejo conseguiram fazer valer as respectivas reivindicações e obtiveram a garantia que irão ver reposta a contagem integral do tempo de serviço entre 2004 e 2014, com retroativos a janeiro de 2023. Em declarações à agência Lusa, Casimiro Ramos, presidente da administração do CHMT, reconheceu que esta medida é de toda a justiça, agora suportada por um parecer jurídico que permite ao Centro Hospitalar fazer esse reconhecimento. O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses já reagiu a esta vitória, justificando desta forma a desconvocação da greve que estava marcada para esta quinta e sexta-feira, dias 2 e 3 de novembro. O sindicato congratula-se pelo facto de as inúmeras ações de luta desenvolvidas e a greve decretada terem obrigado a administração a assumir compromissos. Outro dos pontos-chave tem a ver com a garantia dada pela administração do CHMT, que irá manter os enfermeiros com contratos a termo e promover os necessários contratos de substituição e continuará a desenvolver os melhores esforços para que seja autorizada a contratação destes enfermeiros para o quadro de pessoal da instituição. 10 empresas do Conselho de Tomar foram distinguidas com o Estatuto PME Excelência 2022, selo de mérito empresarial da Agência para a Competitividade e Inovação e do Turismo de Portugal, que sublinha, desta forma, as empresas com melhores desempenhos económico-financeiros. Dentro do Distrito de Santarém, houve lugar a 151 distinções no universo nacional, a rondar-se as 3.900 empresas. Para não fugir à regra dos últimos anos, é novamente o Conselho de Orém a liderar o ranking distrital, com 46 distinções, seguindo-se a capital escalabitana, com 23, enquanto Benavente fechou o pódio com 12 selos de mérito. Pelo Médio Tejo, destaque para Torres Novas, 9, Abrantes, com 5, Entroncamento e Ferreira do Zêzere, com 4, Alcanena, 3 e Constância, Mação e Vila Nova da Barquinha, com uma distinção cada. Na lista de Tomar, lugar em empresas como o 2 RIT, António da Costa Lopes, Full Machine, Imunotec Portugal, Jovi Quadro, JJM Esperança, Justino Louro Fernandes e Filhos, Fernanda Galo, Metometal e Ninho do Falcão.
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma das lacunas da localidade de Pedreira, Conselho de Tomar, centra-se na escassez de lugares de estacionamento. Nesse sentido, o Executivo, presidido por Jorge Graça, está a trabalhar para aumentar a oferta de forma significativa. Em entrevista à Hertz, o autarca de Alenda Ribeiro e Pedreira confirmou essa prioridade, dando conta de que já foi criado um espaço para cerca de 10 viaturas e que nesta fase estão em marcha intervenções que visam dotar aquela localidade com mais de 30 lugares de estacionamento.
A Pedreira, sendo um centro, um núcleo populacional muito aconchegado, estava e ainda está a passar por uma situação em que não há zonas para estacionar. Nós, o ano passado, já criámos a primeira bolsa de estacionamento para cerca de 10 viaturas e este ano estamos a criar condições para, efetivamente, tentar resolver essa questão. Temos atualmente um mais avançado que irá ficar concluído agora no mês que vem, na zona sul da Pedreira, para cerca de 15 viaturas, e temos outro no centro, mesmo no centro, na zona da Junta, e que servirá também não só a população mesmo no centro da Pedreira, mas também todos os utentes que virão ao centro de saúde, que de facto ali aquela zona não tem meios para estacionar. E que estão previstos cerca de 17 lugares, 17 a 18 lugares de estacionamento. Pronto, isto estão de facto, lá está, como eu digo, com poucos meios, mas são de facto obras que nos têm ocupado muito tempo.
Estacionamento continua a ser uma das prioridades da localidade de Pedreira, Conselho de Tomar, aqui o presidente da Junta, Jorge Graça, em entrevista à EM.
Rádio Air, informação.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Começa a nota do dia de hoje saudando os enfermeiros do Centro Hospitalar do Médio Tejo e o seu sindicato, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, pela sua determinação em lutar contra o desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde, exigindo respeito pelas suas carreiras e a valorização do seu trabalho. Com uma greve marcada para os dias 2 e 3 de novembro, os enfermeiros conseguiram uma importante vitória ao verem aceitos pelo Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, no dia 1 de novembro, as reivindicações apresentadas no seu pré-aviso de greve. Estes profissionais de saúde do Centro Hospitalar do Médio Tejo, através da sua luta, viram ser reconhecido pelo Conselho de Administração o seu direito à contagem integral do tempo de serviço para a progressão na carreira entre 2004 e 2014, foram com retroativos a 1 de janeiro de 2022. Conseguiram ainda fazer reverter a decisão que tinha sido tomada de despedir um conjunto de enfermeiros contratados a prazo, os quais vão manter os seus postos de trabalho, para já com contratos a termo, mas com o compromisso de vir a ser autorizada a sua contratação para o quadro de pessoal do Centro Hospitalar do Médio Tejo. A satisfação desta exigência vai naturalmente garantir e melhorar o serviço prestado aos milhares de utentes do Médio Tejo que procuram cuidados de saúde nestas três unidades hospitalares. E já que estamos a falar das três unidades hospitalares do Médio Tejo, dizer que a Comissão Permanente e a Comissão de Saúde da Assembleia Municipal de Tomar estiveram reunidas no dia 10 de outubro para analisar o encerramento do serviço de urgência da Unidade Hospitalar de Tomar no fim de semana de 29 de setembro, 1 de outubro. Como resultado dessa reunião, foi decidido solicitar um conjunto de informações ao Centro Hospitalar do Médio Tejo para posteriormente ter tomado uma posição pública sobre o problema do encerramento de serviços de urgência nas unidades hospitalares do Médio Tejo, com particular incidência no Hospital de Tomar. A resposta às questões colocadas, recebida a 27 de outubro, infelizmente, muito pouco esclarece as interrogações que foram colocadas, já que se limita a informar que, sem explicitar quais, algumas das questões não são do âmbito do centro hospitalar, mas sim das autarquias locais e do agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo. Ou, noutras questões, as respostas às mesmas estão sobre a alçada da tutela, pelo que as perguntas desse âmbito deverão ser dirigidas ao Governo, mais concretamente ao Ministério da Saúde, eventualmente através dos grupos parlamentares com representação na Assembleia da República. Questões como, por exemplo, qual o quadro de recursos médicos que é considerado necessário para cumprir a missão definida para as unidades hospitalares, lugares por preencher, número de médicos por especialidade médica que apresentaram declaração de escusa em ultrapassarem o limite legal de 150 horas de trabalho extraordinário, ficaram sem resposta. Ficamos com a informação de que foi este ano aberto concurso para 44 vagas por especialidades médicas, às quais concorreram apenas 2 médicos. Que foram contratados e que cerca de 60% dos médicos que asseguram as urgências são contratados como prestadores de serviços. Certamente que a Assembleia Municipal irá com urgência analisar o conteúdo das respostas que recebeu, o evoluir da prestação de cuidados de saúde no centro hospitalar, as respostas que o Governo está a dar aos problemas que todos os dias se estão a agravar e tomará uma posição pública em defesa do acesso constitucional da população aos cuidados de saúde.
E assim ouvimos Bruno Graça com a sua nota do dia. E assim chegamos ao final deste espaço de notícias. Fique bem, fique com a ET.
Estas e outras notícias em radioert.pt.